Olá, olá! Eu sou o Túlio Dias e está no ar mais uma edição do SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Hoje aqui comigo nós temos o senhor...
Lucas Paio.
Olá, senhor Lucas Paio. Fiquei sabendo que o filme de hoje é um fucking filme do caralho.
É a fucking fuck this fucking film.
Fucking
motherfucker.
É o The Fuck of Wall Street.
Dirigido por Martin Fuck com o Leonardo de Fuck.
Bom, o filme de hoje, como vocês já perceberam, é sobre O Lobo de Wall Street, que conta a história real de um sujeitinho, um crápula de Wall Street que fez muita grana, enganou muita gente e acabou inspirando Martin Scorsese a fazer esse filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio.
Que não tem nada a ver com o cara, né? Fisicamente.
Exatamente, Leonardo DiCaprio é um gato.
Bom, filme dirigido pelo tio Marty, nosso grande amigo, com o roteiro do Terence Winter, baseado no livro escrito pelo próprio Jordan Belfort, que é o personagem do DiCaprio. Além disso, no elenco tem o Jonah Hill, que tá muito bom no filme. Tem o Matthew McConaughey, que faz uma cena só, se não me engano, no início do filme, mas também tá muito bom. Tem o Kyle Chandler como um agente do FBI. Temos participações de vários diretores de cinema. Tem o Rob Reiner, tem o Jon Favreau. Tem até o Spike Jonze, que faz um cara lá que é o que contrata o DiCaprio pra um negócio bem fundo de quintal. Temos a Margot Robbie, gatíssima, que tava no Questão de Tempo em algumas cenas aqui. Ela tá no filme inteiro e...
Ah, cara, é uma pessoa interessante, né? Ela é bem relevante, acrescenta bastante pra história, funciona como colírio, eu gosto.
Temos o Jean Dujardin, que é ele que ganhou o Oscar por O Artista. Então, assim, tem um elenco estelar, mas o grande destaque, com certeza, é o senhor Leonardo DiCaprio, que tá excepcional nesse filme.
Você acha, senhor Lucas, antecipando aqui, o Lobo de Wall Street recebeu... Foram quantas indicações ao Oscar?
Cara, ele foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor ator pro DiCaprio, melhor ator coadjuvante pro Jonah Hill e melhor roteiro adaptado.
5 indicações ao Oscar 2014. Será que dessa vez Leonardo DiCaprio leva?
Pô, tá ficando foda, né? Tá todo mundo torcendo pelo DiCaprio, mas o Oscar sempre escapa da mão dele. Vamos ver, cara. Eu tô torcendo também. Dos que eu vi até agora, eu acho que é a atuação que eu mais curti, assim. Eu acho que o cara, depois do Django, depois de tantos papéis nos últimos anos, assim, eu acho que tá na hora do Oscar pra ele, né?
Mas você assistiu o Clube de Compras Dallas?
Não assisti ainda.
É. Espera assistir e você vai ver a sua opinião mudar.
Mas o DiCaprio, ele, eu vi, inclusive numa entrevista com ele, ele apontando a semelhança entre os papéis, os três últimos papéis deles, que foi agora no Lobo de Wall Street, o Jay Gatsby, no Grande Gatsby, e o vilão do Django Livre. Que os três são caras que são cheios da grana, são meio imorais ou amorais, dependendo do ponto de vista. Então, assim, são várias facetas. São caras exagerados. Então, assim, são personagens semelhantes, mas cada um bem particular. Mas nesse filme, eu acho que o cara se supera, velho. Ele tá assim... Ele tá engraçado.
Não, falando desse humor aí, o que, que você destaca dele no filme? É que ele tem várias cenas de humor físico e é aquela coisa. O Leonardo DiCaprio sempre é um bom ator, né? Mas nesse aí, ele, igual a gente tava comentando em office, levantou, ele oferece uma coisa diferente.
Sim, o texto do filme é muito bom, né? Então, assim, toda cena tem um diálogo divertido, diálogo engraçado, observações sarcásticas. É totalmente politicamente incorreto. Tem, como já citamos, o exagero no uso de palavrões. Então, assim, o texto já é muito engraçado e os atores interpretam o texto muito bem. Mas, além disso, uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, assim, é que o DiCaprio mostrou um talento pro humor físico que, assim, não tinha aparecido muito bem antes na carreira dele. Então, assim, tem cenas que ele tá lá drogadaço, se arrastando pelo chão, aí ele fala assim, ah, dessa vez eu fui direto pra fase da paralisia cerebral. Ele tá lá babando no chão e rastejando e tentando dirigir um carro e abrir a porta do carro e entrar. Tem uma cena que ele leva um tombo na piscina, assim, tá andando e plá, cai assim, todo torto. Eu ria de chorar no cinema e tinha muito tempo que eu não ria tanto de um filme. E é tipo um filme do Scorsese, né, cara?
Esse aí, esse detalhe de ser um filme do Scorsese é curioso porque o nosso querido João Golin, que me falou que era um filme de comédia. Porque até dezembro eu não sabia nem o gênero do filme. E foi legal descobrir que outras pessoas também não sabiam que era comédia. Como a Ana Lúcia Andrade, que já escreveu pra gente, dá aula na UFMG. É surpreendente ver um filme de comédia muito engraçado do Scorsese. Porque ele já havia feito comédia anteriormente com Depois de Horas, que é um filme divertido, mas não chega aos pés do humor desse aqui. E sabe outra coisa que tem muito no filme? Boobies! Eu nunca vi tanto peito no cinema do Scorsese, cara.
Realmente, tem a já citada Margot Robbie e várias outras, né?
É sem noção. Tem uma cena que eu achei, assim, é sensual, é corpo da mulher, lógico, é sempre bonito. Mas essa cena em especial, cara, me marcou. É no comecinho, na hora que o DiCaprio vai cheirar o pó na bunda da menina.
Tipo isso.
Cara, eu achei aquela cena linda, velho. Saca? Não por ele tá cheirando a cocaína na bunda de alguém, sabe? É algo interessante pra se fazer. Eu comentei pra minha namorada que se eu usasse cocaína, eu cheiraria no peito dela. Mas como não é meu caso, então nunca vai acontecer. Mas, cara, é uma cena... A imagem ali, a fotografia é bonita, porque é o lance do corpo da mulher, sabe? Em determinado momento, nós somos, digamos assim, agraciados com a visão sutil, uma visão bem discreta, do membro masculino de um dos integrantes do elenco.
E não é o DiCaprio.
Não é o DiCaprio, né? Se fosse o DiCaprio, toda aspira. Mas é uma cena muito engraçada. E assim, em conversa de amigo, cara, saca? Sempre teve um sem noção que já falou, não, eu queria ter feito isso. E se você já viveu esse momento, você vê aquilo acontecendo, é impossível não rir, sabe? É aquela coisa, é constrangedor, só que, cara... É muito real, saca? É muito real. Eu achei... Acho que foi a minha cena favorita do filme, depois do momento mais sedutor de toda a carreira do Scorsese, que é aquele momento que tem a briga, né, do casal, do DiCaprio com a loirona dele, e eles estão lá no quarto do neném, e ela começa a falar que vai fazer greve de sexo. Cara, aquilo é ao mesmo tempo provocante e hilário. Hilário pela conclusão, mas... Enfim... É, sem noção. O nosso querido Pablo Vilaça, do Cinema e Cena, descreveu esse filme como aquela sequência dos bons companheiros que o Ray Liotta tá chapado. Ele falou que é um 180 minutos daquilo, o Lobo de Wall Street.
E eu vejo, assim, o Lobo de Wall Street e o Bons Companheiros tem muitas semelhanças, assim, né? Tem a narração em off do protagonista... O cara tá envolvido naquele universo sem moral, né? Que no Bons Companheiros é o mundo da máfia, nesse é o mundo dos corretores de ação, de corretores de bolsa de valores. É, os caras não têm pudor e coisa, e com a narração em off, assim, do protagonista, você fica totalmente imerso naquele mundo. Outros fatos que acontecem ao longo do filme também lembram os Bons Companheiros, assim, principalmente... É, não vou citar pra não dar spoiler. E são dois grandes filmes. Agora, a única coisa que não tem é a trilha dos Rolling Stones, né?
Exatamente. Em compensação, a gente tem Foo Fighters, né? E uma trilha de blues nas músicas antigas, assim, sensacionais, né? O Scorsese sempre, ele tem um bom gosto pra música, assim. Poucos cineastas têm, tipo, fora o Cameron Crowe, por exemplo. Gostei bastante do Lobo de Wall Street, não colocaria ele na minha lista de melhores do Scorsese, mas em compensação achei ele muito superior ao Trapaça, do David O. Russell, que também tá na corrida aí pelo Oscar, né? E dizem, né, até que o David O. Russell tentou emular muito o Scorsese no filme. Eu, pessoalmente, não... Assim, claro, tem as referências do Scorsese lá, mas do jeito que as pessoas falam, não consegui ver. Mas, enfim, né? Questão de perspectivas, pontos de vista, acontece. Pra você, senhor Lucas Paio, quantas caipirinhas o Lobo de Wall Street merece no cinema de boteco?
Cara, tem muito tempo que eu não vejo um filme que me satisfaz tanto quanto o Lobo de Wall Street, assim, me surpreendeu.
Você teve um orgasmo cinematográfico?
Um orgasmo cinematográfico com o DiCaprio e o Scorsese. E tem muito tempo, assim, é um filme que tem várias camadas, várias interpretações. Não é um filme que glorifica o capitalismo, como o pessoal tá falando. Se você falar isso, é a mesma coisa que falar que o Bons Companheiros glorifica a máfia, assim. Não, não é porque o filme trata desse universo e coloca o espectador totalmente imerso que ele vai promover aquilo. Em vários e vários momentos fica extremamente claro que aquilo ali tá sendo criticado, assim, a forma que o DiCaprio parece um pastor de igreja falando com o pessoal na coisa.
Isso aí é sensacional, você falou uma coisa muito foda. O DiCaprio age como um pastor de igreja, mas ao invés de ser de igreja, é o pastor da grana.
Pastor da grana, é a igreja do capitalismo. O Scorsese, que é um cara que trabalhou a religião em vários filmes, né? Ele faz, tipo, sobre a religião do capitalismo. Ele mostra todos os excessos, todos os problemas, tudo que dá pra fazer um paralelo com a religião e com várias outras, né, ideologias, essas coisas. Então, assim, é um filme que mais do que... O filme que ficou famoso antes de ser lançado aí por ter sido o filme com a maior quantidade de fuck já dito no coisa. São mais de 400 ou 500.
Fucking.
Na verdade, eu descobri que tem um documentário que tem mais de 800 vezes a palavra fuck. Sabe qual é o nome do documentário?
Fuck.
É um documentário sobre, sobre o uso dessa palavra, então é natural que tenha tantas citações assim. Então assim, é um filme que tem palavrão pra caralho, faz. É politicamente incorreto, tem drogas e sexo e nudez e coisa, mas não pode ficar reduzido a isso assim, que é, ah, o filme todo zoado, cheio de coisa. É um filme cheio de interpretações, cheio de camadas, cheio de críticas. E por todas essas qualidades, eu vou dar 5 caipirinhas. Nossa primeira cotação de caipirinhas num podcast de 2014, né?
Exatamente. Então,
estamos abrindo o ano com...
O Lobo de Wall Street e 5 caipirinhas.
O Lobo da Rua do Muro.
Bom, vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do senhor Lucas Pai.
Muito, muito obrigado por essas palavras belas.
Não, palavras belas foram as suas sobre a conclusão do Lobo de Wall Street.
What the fuck?
Eu quero agradecer a audiência de vocês, queridos ouvintes. E quero dizer também, isso é muito importante, para vocês não se esquecerem de assinar o nosso feed no iTunes e deixar comentários aí, falando, porra, o que vocês acharam do filme? Siga a gente no Facebook, no Twitter, no Google+, aonde mais vocês quiserem, porque é isso aí, 2014, nós estamos de volta, fazendo toda semana 2 programas, né? É isso, obrigado pela audiência e aguardamos a próxima edição do Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Until you feel at home, and it's you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know.